Boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada. A gente está aqui para quem está online nessa transmissão aqui do YouTube, acompanhando esse papo que é muito esperado, em primeiro lugar por mim, porque é uma pessoa muito especial e muito querida por muita gente. Aliás, eu ganhei a dimensão do quanto ela é querida por muita gente, admirada, quando eu anunciei que conversaria com a professora Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, e comecei a receber muitas mensagens, desde a primeira vez que eu comentei aqui na Rádio Verso, que depois eu anunciei nas redes sociais, de pessoas que admiram o trabalho dela e que diriam que estariam aqui para acompanhar, enfim, os que não poderiam, veriam depois, mas eu não tenho dúvida de que vai ser um papo muito legal, um papo que já começou fora do ar, a gente estava conversando aqui, e vamos te incluir nessa história agora, falando no ar, aqui direto do canal do YouTube. Claro que já tem um monte de gente no chat, você fica à vontade para participar também. E a gente tem muitos assuntos para falar. Não temos um roteiro pronto, mas os assuntos certamente brotarão, porque tem muita coisa acontecendo no mundo. Deixa eu botar a professora aqui. Boa noite, professora.
Boa noite, Flávio.
Primeiro, prazer, vou falar...
Muito obrigada pelo convite.
Imagina, publicamente, que eu estava comentando agora fora contigo sobre a minha satisfação, a minha alegria da gente estar conversando. Muita gente veio falar comigo que admira o seu trabalho, que gosta dos seus conteúdos na internet, seus conteúdos no YouTube, o trabalho que você faz na Nova Acrópole, que eu estou conhecendo agora. Mas antes mesmo de conhecer e de te ouvir sobre o seu trabalho, já dava para perceber pelos seus conteúdos, pela maneira como você se posiciona e lida com a filosofia, que ali existe uma verdade, que ali existe uma intenção de ser árvore. Eu não sei se você sabe, mas eu costumo muito dizer aqui na rádio que a gente faz o que faz como uma árvore dá fruto porque ela é árvore. Ela não dá fruto para vender o fruto, porque o fruto é bom, porque está na época de maçã. Uma macieira dá maçã no período da maçã. Quando não é período da maçã, ela não dá. Se o fruto cai e apodrece, e ninguém comeu o fruto da macieira, ela não vai se rebelar. Isso não é um problema, e o conceito de apodrecimento é um conceito nosso, porque a terra metaboliza, os bichos vão comer, então nunca é perdido, nunca é apodrecido, e eu gosto de perceber quem dá fruto como uma árvore, e eu sinto isso nos frutos que você dá no seu trabalho de filosofia.
Além disso, você tem que considerar que uma árvore, para perpetuar a espécie, precisaria de um fruto só. Ela produz para si própria e produz para a natureza como um todo, né? Uma maçã perpetuaria a macieira. Ela produz inúmeras, ou seja, ela produz não apenas pensando em si própria. Então, é um belo símbolo mesmo.
Obrigada. O trabalho na Nova... É uma grande alegria. O trabalho na Nova Acrópole, me conta melhor como é que funciona, como é que começou, como é que é esse trabalho.
Bom, como eu falava para você, começou com um professor, filósofo, o professor Jorge Ângeli Braga, e ele sonhava com uma escola de filosofia, como foi uma academia platônica, onde o conhecimento estava muito conectado com uma vivência imediata. Eu costumo dizer que eu morro de inveja de Sócrates, num dos diálogos de Platão, onde Sócrates vira para um sofista, que era Gorgias, e diz, olha, não foge de mim. Porque se você me provar aquilo que você está dizendo, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo o que você está dizendo. Nossa, eu acho isso tão maravilhoso. Você imagina alguém te provar que uma coisa é verdade e você poder garantir. Amanhã você vai me encontrar na rua vivendo isso? Seja alguém que honra as verdades com a prática. E essa filosofia vivencial voltada para uma transformação do homem... Não estou desprezando nem minorizando nenhuma outra forma de fazer filosofia, mas essa foi uma opção do professor Jorge Ângeli Braga, que foi se desenvolvendo um trabalho de formiguinha voluntário, somos voluntários até hoje, estamos em 60 países no mundo, 87 só no Brasil. Somos todos voluntários, no meu caso é 31 anos, dando aulas de filosofia, fazendo palestras pela internet, um trabalho de difundir um pensamento que possa tornar o ser humano mais humano, ou seja, uma filosofia humanista e prática.
Esse trabalho na internet começou e continua também, assim, totalmente, como você bem disse, de formiguinha, voluntário, uma entrega, e não faz muito tempo também, né?
Não, o YouTube nasceu de uma intenção minha e de uma amiga da Nova Acrópole, Luana Leroy, que me acompanha até hoje. E ela tinha uma pequena filmadora que não tinha tripé, não tinha nada, ela colocava os ombros na mesa Ele filmava as minhas palestras ao vivo. As primeiras palestras foram todas filmadas ao vivo. Tremia, falhava o som, alguém buzinava do lado de fora. E o canal tem 12 anos, os 6 primeiros anos, como eu comentava com você, a gente brincava que quem assistia era eu, a Luana, minha mãe e a dela. Porque foram 6 anos de uma absoluta estabilidade. Depois começou a ter uma reação, as pessoas começaram a perceber. A gente dizia, será que alguém vai se interessar por filosofia? E havia, sim, esses interessados. As pessoas começaram a perceber, começou a haver um passa de um para outro, né? Uma transmissão de amigo para amigo, de boca a boca. E nós estamos hoje com um canal bem consolidado, com muitas palestras, mais de 300 palestras no canal do YouTube, todas livres, né? Sem custo. E eu fico muito contente de saber que tem feito alguma diferença na vida das pessoas.
Nesse período de semear, né? De sua mãe, a sua amiga, a mãe da sua amiga assistindo as transmissões durante 6 anos. Enquanto você dizia isso, eu pensava, havia ansiedade, havia pressa. Porque hoje em dia, quando alguém joga alguma coisa na internet, geralmente está pensando em algum tipo de repercussão, de publicação, de engajamento. Existem uma série de ferramentas para isso e tudo mais. É difícil você ver alguém que coloca ali uma... como a passagem bíblica do pãozinho sobre a água, deixar para que depois de muitos dias você recupere aquele pãozinho, você colha aquilo. Como é que você foi semeando pacientemente esse trabalho? Se é que você estava esperando alguma coisa, por que que você fazia isso?
Pela mesma razão que eu faço as minhas aulas, né? Hoje eu já não faço tanta aula presencial, mas a maior parte da minha vida eram aulas todos os dias, além da jornada de trabalho, porque a Nova Acrópole é voluntária. Nós trabalhamos por voluntariado, então você trabalha 8 horas por dia e ainda tem essa atividade extra. Pela esperança de que eu pudesse, através do meu crescimento, pequeno que seja, ter alguma coisa para dar. Ou seja, quem caminha já tem uma pequena sementinha a dar àqueles que estão parados, que não conseguem se movimentar, que não têm motivação. Então, o trabalho de Nova Acrópole sempre foi a gente trabalhar para combater um pouco o egoísmo, que é considerado um dos piores males do mundo, se não o pior, e crescer por nós e pelos demais. Crescer porque a tua obrigação é essa, viemos ao mundo para isso. E através desse referencial, mostrar para as pessoas que alguma coisa é possível. É possível pensar por si mesmo, é possível ter um referencial de vida que não é aquele consagrado pelo coletivo, é possível ir vencendo certas escravidões do excesso de desejos, do excesso de projeções, enfim. É possível ir controlando esses elementos que são tão facilmente manipuláveis, se tornar um pouco mais dono da sua vida, ter as rédeas da sua vida na sua mão, do teu pensamento, sentimento, ação. E é interessante porque realmente as pessoas identificam isso e se identificam com isso e vão vindo. Não é aquela coisa que estoura de uma hora para outra, porque quando você não trabalha com medo e desejo, que são os elementos da consciência animal, a coisa é lenta. Se eu chegasse e dissesse, se você assistir, você ganha tanto. Ou se você não assistir, você vai ter qual punição. Isso aí é fácil, isso é adestramento, né? É o que se faz com o ratinho no laboratório, é o queijinho ou o choque elétrico, isso é adestramento. Agora, se você não vier, não vai acontecer nada, se você vier, você vai ter ideias que, se você praticar, vai ter alguma coisa, mas eu também não vou te dar nada milagroso. Você vai ter que vivenciá-las. Isso é consciência humana. E a consciência humana é muito mais difícil de você mobilizar. Você precisa desenvolver isso, é uma questão de musculatura, inclusive.
Essa musculatura, essa consciência, começou a se desenvolver de que forma? Enquanto você fala, eu fico pensando aqui de onde vem isso, como é que isso começou? Provavelmente começou antes da Nova Acrópole, do seu trabalho como professora de filosofia, enfim, algo que te engajou nesse caminho que até hoje você trilha com muito amor, pelo jeito. Esse olhar humano vem de onde?
Na verdade, Nova Acrópole desenvolveu muitos que eu tinha. Eu era uma jovem idealista, sem sombra de dúvidas. Sócrates, que foi um grande filósofo, ele costumava dizer uma frase que é... Disseram para ele, olha, se eu amarrar 3 políticos de Atenas aqui, você falar para eles 3 horas, quando eu soltar, transformaram-se em 3 filósofos? E Sócrates responde... Olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais faria, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, você percebe que o trabalho que fazemos em Nova Acrópole e todo o esforço que fazemos tem que encontrar uma gravidez de sabedoria, de sentido de vida, de identidade dentro do homem. Porque, senão, por muito que alguém seja um excelente parteiro, não dá para dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, aqueles que têm dentro de si uma certa inquietude de encontrar um sentido maior para a vida, de aportar alguma coisa à vida, de sair daqui melhor do que entrou e também trazer algum plus ao mundo, justificar a sua existência, devolver um pouco à natureza tudo aquilo que ela investiu na sua própria existência, fazer diferença. Isso é uma inquietude que é altamente fértil para a filosofia. Se não tem isso, é muito difícil que isso se torne interessante. É uma pessoa que acha tudo isso uma perda de tempo e rapidamente muda o canal. Mas, felizmente, essas pessoas existem. E não são poucas, que são formadores de opinião, vão multiplicando essa ideia. Mas exigem, sim, paciência e baixa expectativa, porque não é um trabalho rápido.
É o trabalho de semear, né? De ver a plantinha crescer sem a pressa de ver a árvore amanhã. A sementinha está na terra, mas ela vai levar muito tempo para virar uma plantinha, depois virar uma árvore, depois dar fruto. E assim são todos os ciclos, inclusive o ciclo do conhecimento, né, professora?
Ciclo do conhecimento talvez seja mais lento do que tudo isso, Flávio. Basta você lutar contra um defeito que você vai ver como é duro. Ah, avancei. Daqui a pouco vem um processo qualquer, você cai de novo. Porque para consolidar um novo comportamento é um tempo enorme. O aperfeiçoamento humano deve ser um dos ciclos mais longos que eu conheço. Porque cada pequeno passinho, se você não fica atento, você pode retroceder. Até consolidar e poder criar um outro degrau na tua escada, é um processo que está muito sujeito a retrocesso, exige muita atenção. Então, eu costumo dizer, um degrau que você subiu na vida, você já não viveu em vão. Já justificou a sua presença aqui, já fez diferença.
Até porque a gente também está em movimento, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é praticamente um processo para a vida toda, porque uma vez que você diga, eu me conheço, no segundo seguinte, você já não é mais o mesmo. Então, eu vou precisar me aperfeiçoar nesse conhecimento que está se modificando na medida que eu, minhas experiências, meus contextos, meus olhares, meus significados também estão mudando, né?
É, aí é uma questão que a gente precisaria de um tempo para analisar. Eu costumo usar um exemplo grego. Os gregos falavam dos deuses que eram regentes dos céus, primeiro como Caos, depois Uranos, como aquele que tinha sementes primordiais, depois Cronos, que é o tempo, e por fim Zeus, que é o senhor do Olimpo, que é a eternidade, aquilo que emergiu do limbo, né? Aquilo que se colocou acima do tempo. Você vai perceber o seguinte, se eu pergunto, e muitas vezes pergunto para as pessoas, em que tempo você acha que nós estamos? Todo mundo diz, estamos no momento de Cronos. Se eu te disser que a gente nem pisou em Cronos, que a gente está muito mais num caos primordial, talvez em Uranos, cheio de possibilidades, mas nem pisamos no tempo. Porque tempo real é medido por passos em direção ao ideal humano. Se você perguntasse para um grego antigo, ele te diria isso. O que é crescimento? São passos na direção do Olimpo. Então, se você encontra uma pessoa hoje e percebe as limitações dela, os preconceitos, as resistências, a dificuldade em realizar uma introspecção, uma vida interior, um certo egoísmo. Daqui a 20 anos você encontra essa mesma pessoa e elas têm os mesmos problemas, o mesmo quadro, só evoluiu a biologia. Do ponto de vista do tempo real, ela não saiu do lugar. Então, o que eu percebo é que a gente tem uma camada externa que vai mudando, porque é um espelho virado para fora, vai mudando segundo aquilo que o seu meio projeta em você. Mas uma mudança interna, real, é muito difícil de acontecer. Normalmente você vai ver as pessoas que a biologia anda, e a psicologia, a moral, o espiritual, não andam quase nada. Por isso, eu gosto muito daquela frase, daquele filme Coração Valente, e todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Sobreviver é simplesmente cuidar da sobrevivência do corpo físico e da procriação. Mas do ponto de vista interno, nada é feito. Então, o mais comum é que a gente brinque de mudar. Uma mudança superficial. Existe transformação, mudança de forma. Mas transmutação, que é a mudança interna, muito pouco. Que era aquilo que os alquimistas falavam, transformar chumbo em ouro. O chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Isso acontece muito pouco.
É curioso tocar nesse assunto num período tão peculiar e na história da humanidade. Não é a primeira vez que a gente passa por um trauma, né, mundial, uma pandemia. Já houve outras e até de maneiras agressivas. Essa é a primeira na rede social, em tempo de internet, de disseminação rápida de informação, desinformação, ruídos também. E a sensação que eu tenho, professora, quando eu falei muito isso no começo da pandemia, é que a gente vinha num trem-bala daqueles japoneses a 400 km por hora, e em determinado momento, sem que ninguém esperasse, todo mundo acomodado dentro do trem, o trem teve que parar, bruscamente. Foram as primeiras semanas, o primeiro susto de todo mundo, e as pessoas que estavam soltas no trem se machucaram, caíram para todos os lados. O trem parou, os cenários que passavam rapidamente pararam, os borrões, quando você passa a 400 km por hora, deixaram de ser borrões, você parou para enxergar. Aquilo, eu estava pensando isso hoje, gerou na primeira semana um jeito um pouco diferente de lidar com a coisa, as pessoas se assustaram, as ruas ficaram vazias, isso falou muito nisso. Vamos melhorar, é um momento de generosidade, de valorização. Eu via, confesso, com algum ceticismo, como ainda vejo esse processo. No segundo momento, o trem já tentando se recuperar, já falando como é que a gente vai engatilhar os trens aqui, recuperar a velocidade que a gente tinha, né? As pessoas se preparando para voltar àquela mesma viagem que estavam fazendo. Ainda se fala nessa recuperação, se olha com algum tipo de esperança que o mundo vai melhorar. Eu queria saber a sua visão em relação a isso, se esse impacto, de alguma maneira, vai repercutir na cabeça das pessoas significativamente, se isso vai gerar algum tipo de implicação em como a gente lida com o outro, com a vida, com os sistemas, com a generosidade tão esquecida, enfim. Filosoficamente, você enxerga como esse período?
Olha, Flávio, é uma esperança muito boa, mas um pouco imatura do ser humano, achar que alguma circunstância muda o ser humano. O ser humano muda de dentro para fora, e muda no momento que ele decide mudar. Eles falavam um pouco da filosofia dos alquimistas medievais, eles falavam sobre isso, eles diziam, olha, a primavera humana é uma questão de consciência e não de tempo. O homem floresce quando ele decide florescer. Ainda falavam uma coisa mais dura, que o ser humano, muitas vezes, na maior parte dos casos, se comporta como certos frutos que saem da etapa verde para a etapa podre. Não amadurece. Citrinitas, que era um amadurecimento, é uma decisão pessoal. Ou seja, a natureza monta todo o palco para a primavera humana. Mas vai florir quem está preparado para isso, quem está nesse momento. Quem não, vai continuar resistindo. E como nós vivemos uma espécie de esgotamento de um patamar, é provável que tenhamos outras crises no futuro. A outras sacolejadas, porque, como dizia o imperador Marco Aurélio, filósofo, há de ser direito ou endireitado. Ou a transformação acontece de dentro para fora, ou as circunstâncias vão te colocando contra a parede. Eu acredito, sim, que estamos num esgotamento de patamar, e é importante entendermos isso. Para não ficarmos nesse drama, estamos sendo castigados pelo que fizemos. Não, provavelmente nós esgotamos esse degrau da escada. Está na hora de crescer. E a história parou. Olha, pessoal, vamos acordar. E nesse momento, o que deve acontecer é que algumas pessoas vão subir para o próximo degrau. Isso é importante, porque desde lá de cima elas podem começar. Pessoal, é aqui, vem! Mas subir todo mundo de uma vez, isso não acontece. Seria excelente. Mas nem os grandes mestres de sabedoria da humanidade conseguiram fazer isso. Porque, sabe, a razão... Existe uma lei chamada livre-arbítrio. O homem não evolui por reboque. Ele não evolui porque alguém fez alguma coisa. Ele evolui porque ele esgota um patamar dentro dele, resolve ser humano, resolve levar a vida humana a sério. Isso é um processo individual. Eu brinco com os meus alunos que essa lei do livre-arbítrio, eu queria fazer um abaixo-assinado para ver se ela é revogada, porque evoluir revocado é muito mais fácil. Mas não é assim, é cada um. Eu acredito, se você me permite, esse seu olhar do trem, sim, é um bom exemplo, mas ele pode ser visto ao contrário. Nós estamos parados, estávamos parados o tempo todo, agora que estamos nos movendo. Porque o verdadeiro movimento é a vida interior. Agora que a gente parou e olhou para a vida e disse, por que que eu estava fazendo aquilo? Qual era a minha motivação? Onde eu queria chegar com aquilo? Aquilo não me fazia feliz em nada, não me levava a lugar nenhum. O que que eu estava fazendo ali?
Você tem visto as pessoas se fazer essa pergunta? Eu não tenho visto muito as pessoas se fazendo essa pergunta. Eu vejo as pessoas mais inquietas em relação ao sistema, se vão voltar ou não, se o meu trabalho vai acontecer ou não vai. São problemas muito periféricos. Essa coisa de onde estávamos como humanidade, até porque, fazendo um parênteses aqui, Eu comento na rádio aqui, esses dias uma colega de trabalho, muito assustada numa reunião de trabalho, falou assim: eu estou muito preocupada, porque agora eu percebi, diante dessa pandemia, que a gente pode morrer. E eu perguntei para ela: antes você não podia? Depois você não poderá, enquanto também, por qualquer uma outra razão, qualquer um dos efeitos dessa pandemia que está assustando tantas pessoas, seja a morte, seja os sistemas iminentemente colapsando, né? Seja a imprevisibilidade da vida, porque a gente estava muito acostumado a fazer planos, a organizar, a literatura de autoajuda tão forte aí, mentalize que vai ser como você quer. Daqui a pouco a gente viu que não. Só que a vida, na nossa experiência cotidiana, ensina essas mesmas coisas, não são novas lições. Talvez elas sejam agora mais eloquentes, né? Aconteceram de uma maneira mais grandiosa, enfim, está atingindo as pessoas. Mas se no cotidiano essas lições, como, por exemplo, a finitude, para mim não era claro e não era razão para que eu refletisse a partir dela, sinceramente, eu não vejo num grande evento mundial uma motivação individual, coletiva, pelo menos, para que as pessoas façam esse tipo de pergunta ou tenham esse tipo de percepção.
Sim, você tem razão. E eu reitero aquilo que eu falava antes. Cada pessoa que desperta e faz essa pergunta, dois, já fazem muita diferença. Eu já dei aula várias vezes, Flávio, em sala de aula, para uma única pessoa, um único aluno. Um ser humano tem um potencial tremendo. Eu vejo, sim, mas como você falou, é a minoria. A ideia da morte, o próprio Marco Aurélio dizia, a morte é uma excelente conselheira, porque faz dar um toque definitivo à vida, mas nem isso eu tenho visto. As pessoas acham que só pensam a morte, só se torna uma excelente conselheira quando bate na porta delas. E quando está batendo na porta do outro, as pessoas continuam manipulando a crise, tirando vantagem da crise, às vezes até explorando a crise, que isso acontece muito mais do que aqueles que estão despertando. Mas eu acredito, sim, que a melhora da humanidade obedece às leis da natureza. É qualitativa e não quantitativa. Um ser humano que desperta é luz. Você conhece a história do sermão de Benares, a história de Buda?
Não.
Buda já era muito famoso, já era iluminado, quer dizer, famoso naqueles locais por onde ele andava, e ele anuncia que faria um sermão no alto de uma montanha, próximo ao Rajanato de Benares. E como ele faria esse sermão à noite, as pessoas se preocuparam em comprar grandes tochas para ir até lá. E havia uma velhinha que não tinha nada, mas queria muito ouvir o sermão do iluminado. Então ela vai, ela tinha longos cabelos, ela corta os seus próprios cabelos e vende para comprar algumas gotas de óleo para uma velha lamparina que ela tinha. E ela vai na direção da montanha e as pessoas vão rindo dela no meio do caminho. O que essa anciã acha que vai iluminar com uma lamparina ridícula dessa? E ela prossegue. Quando eles se instalam no alto da montanha, o clima da Índia, que é um clima de monções, meio imprevisível, bate uma tempestade, uma ventania, eles não tinham onde se proteger, estavam no alto da montanha, encharca as lâmpadas de todos os príncipes da Terra. Só a velhinha, como a sua lamparina era muito pequena, ela pôde proteger com o próprio corpo. E quando se fez escuridão absoluta, e o frio, porque passou a chuva, começou a ventar, o frio, todo mundo molhado, não tinha mais nenhuma lamparina acesa, o Buda tentando orientá-los, mas na escuridão ninguém distinguia qual era a voz da massa, qual era a voz do Buda, de repente surge uma luz, que era desse tamanhinho. Mas quando se faz escuridão absoluta, quem tem uma pequena luz é capaz de iluminar uma grande distância. E essa pequena luz da velhinha vai acendendo uma por uma as lamparinas dos príncipes da Terra. E os homens normalmente voltam a enxergar, novamente voltam a reconhecer onde estavam, para onde queriam ir, novamente aprendem a reconhecer a diferença entre a voz do Buda e a voz dos homens. Essa voz interna, a voz do silêncio. Uma pequena lamparina. Quanto mais escuro se faz o mundo, quem tem luz é capaz de iluminar uma distância muito grande. Então não pense em toda a humanidade vai evoluir da noite para o dia, não. Para ver uma pessoa que acende uma luz aqui, outra que acende uma luz ali. Quando vem a escuridão, elas são vistas a uma grande distância. O processo para chegarmos aonde chegamos não foi rápido. É ingênuo imaginar que a saída vai ser rápida. A transmutação real, acender um ser humano, fazer com que ele vire uma tocha, é um processo lento, mas um que você consiga, vale a tua vida inteira. Então, o que nós trabalhamos é imaginando que nessa crise, alguns vão despertar. Eu tenho recebido perguntas maravilhosas Algumas pessoas têm me procurado, outras estão procurando com pânico. Eu estou tentando ajudar todos com a necessidade que têm. Mas alguns nessa crise, sim, vão despertar. Virão outros.
O que se enxerga como despertar? O que despertar
significa perceber. Existe uma tradição tibetana, inclusive, retratada na Voz do Silêncio, que diz que o maior mal do mundo, que está por trás de todos os problemas, é a heresia da separatividade. E, em bom português, é egoísmo. É como se você estivesse na beira de uma praia e você faz um suco com o dedo. E faz um outro suco com o dedo. Aí você diz, tem dois sucos. Mas o primeiro é areia. O segundo é areia. O intervalo entre eles e fora deles é areia. Então é tudo areia, momentaneamente separado. Você briga por um suco, quando você não é um suco, você é areia. A maneira como nós vivemos o egoísmo, eu te desafio. Achar um problema pessoal, ou social, ou coletivo, que por trás não esteja escondido o egoísmo. Financeiros, econômicos, políticos, por trás está escondido o egoísmo. O egoísmo é como a minha mão começar a achar que o meu pé doente traz algum benefício para ela. Não só não traz, como se o meu pé gangrena, mata o corpo todo e ela vai junto. Quando a gente para de perceber que nós somos um, e que quando o todo está doente, os outros são a maior parte de mim mesmo. Portanto, quando o todo está doente, eu estou doente junto. Quando nós comportamos dentro do corpo humanidade como uma célula cancerosa, que trabalha para a piora do corpo e não para o bem do corpo. Quando a gente começa a ter uma certa consciência de que é impossível que o mal do outro me beneficie, que é a origem de todos os males do mundo. Quando isso para de ser uma teoria bonita, quando isso para de ser poesia, e começa a se tornar uma experiência prática. Você sente isso. Ontem eu fazia uma palestra sobre coração, não sei se você já percebeu isso, aquela dor fina que vem no nosso coração antes de dormir, que às vezes a mente diz, você não fez nada errado, mas quando você pergunta a ele, ele te mostra exatamente o momento onde você ignorou a dor de alguém, ignorou um pedido de socorro, ignorou um pequeno ato de gentileza que poderia ter mudado o dia daquela pessoa. Isso está tudo dentro do nosso coração. A maior parte da dor do nosso coração é a dor da humanidade. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, ela dizia, não deixa secar a lágrima que corre do teu rosto, enquanto não secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Ela chamava isso da dor sagrada. Então, quando a pessoa começa a sentir, ouvir, perceber essas coisas dentro de si própria, imediatamente começa a se comprometer, imediatamente começa a ter uma meta de vida onde ela pensa menos apenas em si próprio, pensa mais no todo, para de se vitimizar, para de terceirizar culpas, para de agredir o seu próprio coração, para de ferir dentro e fora, e começa a se localizar dentro da vida, encontrar um sentido maior para a vida.
Esse é um ponto muito importante quando a gente para pensar que esse procedimento é sempre um procedimento aqui dentro. É eu parar de ter pena de mim, é eu parar de criticar, apesar de, obviamente, eu tenho todas as razões de ver problemas nos sistemas, nas pessoas, na maneira como a gente organiza a vida, mas se eu não paro para reconhecer que isso reflete indivíduos como eu, que no seu cotidiano expressam justamente esse egoísmo, eu vou continuar como um crítico, como um amargurado, e pouca coisa eu posso fazer em relação aos sistemas. Eu acho que hoje em dia se cria muito engajamento de discurso, porque a gente tem todas as razões e todos os argumentos para dizer esse sistema é injusto, esse sistema é horrível, esse sistema leva ao egoísmo, sem parar para pensar que ele se instala em mim como uma realidade. Enquanto eu não discuto isso em mim, e é dolorido, é demorado, como a gente estava conversando, é difícil, pouca chance eu tenho de movimentar, e eu acho que esse é o grande problema, professora, desses sistemas, desse trem-bala que agora há pouco eu descrevia, que é justamente me convencer de que eu sou assim, e de que eu pouco posso diante de um monstro que é essa sociedade tão poderosa, tão grande, tão cheia de verdades, né? Me sinto tão pequenininho, como você dava o exemplo, eu acho lindo esse exemplo, do seu trabalho ali no começo, no YouTube, na escola, e ainda hoje é assim, né? No engajamento voluntário, enfim. As pessoas não se sentem suficientes. Eu sou insuficiente diante da grandiosidade do mal, da vida, da maneira como as coisas se organizam. E essa consciência de que o despertar, a iluminação, é sempre um processo individual que começa nas minhas escolhas cotidianas. Eu vou ser menos egoísta no sistema se eu for menos egoísta com as pessoas que eu me relaciono. Se eu for menos egoísta no meu trabalho, no meu dia a dia. Pessoalmente, eu não vejo muita forma fora disso para a gente tentar construir, em última análise, uma humanidade melhor.
E é uma ignorância, inclusive, do ponto de vista histórico. Olha para trás. Você já viu alguma grande modificação feita na humanidade pela massa? Todo mundo foi ao mesmo tempo?
Pois é.
Todas as modificações da história foram puxadas por um homem.
Sem dúvida.
Um homem que, às vezes, pode ser uma pessoa muito boa ou uma pessoa muito má, mas estava muito determinado a fazer alguma coisa. Então, matar a individualidade, trocá-la pelo individualismo, que é uma forma de egoísmo, é um dos males da nossa sociedade. Um ser humano é muito. Um ser humano é capaz de construir uma Pietá, capaz de pintar uma Gioconda, é capaz de drenar pântanos, é capaz de irrigar desertos. Um ser humano é muito para você ignorar. Outra coisa é um vício que a gente tem. Houve um filósofo chamado Epíteto, mais uma vez estoico, que ele dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não tem culpa, ninguém tem culpa, existe responsabilidade. E a responsabilidade da minha vida é minha. Ah, mas o meio me fez... Olha, nesse mesmo meio, se você colocasse outras pessoas vivendo aí, talvez respondessem de maneira diferente. Não são todos os seres humanos que são influenciados do mesmo jeito pelo meio. Marco Aurélio, mais uma vez, esse filósofo estoico de que eu te falava, ele dizia uma coisa interessante. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Imagina o seguinte, Flávio, que você veio ao mundo para crescer como ser humano. Basicamente, isso seria o sentido da vida. Sair da ignorância e chegar à sabedoria. Sair daqui melhor do que você entrou e agregar valor ao mundo. Portanto, você, pela tua necessidade de experiência, é como se você viesse com um cartão cifrado, que atrai para a tua vida todas as experiências que você precisa viver para crescer. Se não fosse aquela pessoa, teria sido outra. Ou teria sido uma situação. Se não fosse aquela circunstância, teria sido outra semelhante. Mas você precisava passar por aí para crescer. Você chamou isso para a tua vida. Você necessitava viver essa circunstância para crescer. Então, isso é uma maneira de a gente parar de transferir responsabilidade para o outro. O outro é um agente inconsciente da experiência que nós precisávamos viver. Se uma pessoa tem um problema físico, a gente perdoa. Mas se uma pessoa, por exemplo, tem um problema de comportamento, é uma pessoa muito chata, ela entra na nossa vida e a gente acha que entra por nossa causa. Não, isso é o melhor que ela logrou ser. É um problema também, tão grave ou mais do que o físico, porque o físico a gente se mexe bem com ele, os problemas morais, psicológicos são muito mais graves. Mas ela entrou na tua vida porque você chamou, porque você necessitava viver essa experiência. Uma vez um aluno chegou para mim e me disse, olha, eu trabalho com 20 chatos, como é que eu faço para suportar isso? Eu falei, olha, você deve ter feito um concurso público para chatos, esses foram os aprovados. Eles vieram porque você chamou, para você aprender a conviver com isso, para desenvolver paciência, alguma coisa do tipo, ou então para você ver que o chato é você. Alguma coisa tem aí. E supera quando aprende, como qualquer sistema pedagógico.
É? A gente está vivendo um momento de muitas mortes. Mortes reais, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com medo da morte, como a minha colega. Morte de sistemas, morte de roteiros de vida, muita gente perdendo emprego, enfim, perdas de maneira geral. E as perdas, a morte especialmente, historicamente, e não é exclusivo dessa geração, né? As pessoas sempre dão um jeito. Eu acho que talvez essa geração tenha se acelerado, a negação da morte. Eu não quero entender que eu vou terminar. Eu não quero me conscientizar que os meus planos em algum momento vão acabar e as coisas vão se modificar. A gente tenta manter até o rosto esteticamente, né? Quanto mais aquilo que a gente considera ser bom. Mas a gente tá deparando com essa realidade. Ainda acho que ela durará por pouco tempo. Quando as coisas se engajarem novamente, a gente vai se esquecer desse período. Mas eu queria saber o que você acha que a morte, as perdas, o fim dos ciclos, pode ensinar nesse sentido para a gente agora?
Existe uma frase da filosofia oriental que diz: nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Até isso aqui vai ser tirado de nós. Portanto, não é meu. Portanto, a morte, a consciência, Flávio, se dá por contraste. Se eu tenho um objeto qualquer, como esse aqui, que ele é preto e prateado. Se ele fosse só prateado, todo o universo fosse prateado, eu não teria consciência dessa cor. No contraste com outro plano, eu percebo que aqui é preto e aqui é prateado. A consciência nasce no contraste. Entre uma cidade e outra, entre uma pessoa que estava contigo e não está mais, entre a vida e a morte. A consciência nasce nessa chispa, nesse atrito, no contraste. E o contraste entre a vida e a morte é a melhor maneira de você perceber o que é real na vida e o que é ilusório. Não sei se você já ouviu falar de uma médica chamada Elizabeth Kubler-Ross. faleceu há alguns anos, ela trabalhava com doentes terminais. E ela dizia, quanto mais materialista é a pessoa, menor a chance de que ela confronte a morte conscientemente. Porque ela percebe que tudo aquilo que ela acreditava como real vai ser tirado dela. Então, a consciência fica sem uma base para se apoiar, para permanecer lúcido. Existe um filósofo do século passado chamado Nilakanta Sirihan, que ele diz, constrói a tua barca, porque isso aqui é uma barca para a consciência. Mas ela não é sua, ela vai ter que ser devolvida para a natureza. Constrói uma barca de coisas reais que a tua consciência possa se sustentar nela. Então, você para e pensa. Se eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça, não estou falando do meu caso, estou falando de um caso hipotético. Se eu tenho um bom senso de justiça, alguém pode roubar isso de mim? Se eu tenho um sentimento de bondade que, para mim, está instaurado como um dever, cravado no meu coração, de tal maneira que eu tenho a necessidade de agregar valor por onde eu passo, uma coisa pequena que seja, levantar uma plantinha que está pisoteada na rua. Eu tenho esse sentimento incorporado em mim. Quem pode tirar isso de mim? Khalil Gibran, quando ele fala no Profeta sobre as habitações, ele fala disso. Por que trancas tanto a tua casa? O que tem de valor lá dentro? Tens a preciosa fraternidade? Tens a joia da humanidade, que é a bondade? Tens a justiça? Se não tem nada disso, deixa as portas abertas. Porque tu tens, é melhor que leves o quanto levem o quanto antes, não é teu. Alguém vai levar em algum momento. Então, o que a gente percebe é, a gente não para pensar que há que construir aquilo que é realmente teu. Isso faz a morte desesperadora, porque a consciência cai no vazio. Quando você tem algo que você percebe, isso é tão sólido que atravessa a minha existência de uma forma tal que é cada vez mais poderoso, como um raio de luz. E sente isso como uma coisa sólida, integrada na tua vida. Não é uma coisa que você para diante da circunstância e diz, o que eu devo fazer aí? Não, já é uma resposta imediata que você integrou à vida. Faz parte da tua essência. Isso é algo que é teu. E você percebe como algo inalienável, que ninguém pode tirar. Talvez, segundo a filosofia oriental, nem a morte. Isso te dá muita segurança. Para aqueles que aquele que se apega a tudo que vai perder, vive temeroso, que a qualquer momento pode vir alguém tirar aquilo dele. Ele sabe que vai ser tirado. Então, eu estou na defensiva com você. Quem sabe você já veio me tirar alguma coisa. E daí nasce a violência, por exemplo.
A gente tem a ilusão do ter, né? E por isso tanto medo de perder. Nos colocam sempre nessa esteira. A gente, obviamente, aceita do ter. Eu penso que a minha vida se mede pelo que eu tenho. Não só, eu não estou falando só do que eu posso comprar, mas o que eu tenho de valor intelectual, inclusive, enfim. A gente perde um pouco a referência do que é ser, né? Até o ser hoje se tornou uma commodity, um produto, uma venda, seja fazendo isso, comprando aquilo, pensando assim ou pensando assado. E eu acho que esse contraste que há pouco você descrevia em relação à morte, isso me lembra uma história. Eu tinha uns 4 ou 5 anos e eu estava subindo a escada de onde eu morava num prédio, e eu me lembro que cada degrau que eu subia no apartamento ali onde a gente morava significou naquele momento para mim um flash de consciência de que cada degrau representava um pouquinho mais perto da minha morte. Na cabeça de uma criança de 5 ou 6 anos, isso obviamente não é uma consciência profunda ainda, mas até hoje eu percebo o quanto isso me influenciou em relação às minhas prioridades, aos meus valores, às minhas certezas, aquilo que valia a pena ou não para mim e o que de fato significa ter. Eu acho que essa consciência é fundamental, especialmente no mundo onde se prega tanto o ter, se vende tanto o ter, né? Hoje todo mundo está com tanto medo de perder, sem parar para pensar de fato no que já tem perdido ao longo do tempo, né, professor? E no que pode ganhar daqui para frente, independentemente dos rumos econômicos que o mundo vai tomar.
Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar para que não pareça que a gente tem preconceito contra o ter.
Claro,
eu não tenho nenhum. Eu imagino a vida como duas possibilidades. Perdão. Se você tem o ser como objetivo, o ter cabe bem como meio. Por exemplo, eu vivo brincando com o pessoal que eu sonho com Platão com Twitter. Você imagina se Platão tivesse Twitter? Todo dia você abre o seu celular. Bom dia! Você conhece o mito da caverna? Ou seja, quem tem como objetivo ser, ter como meio ajuda. Agrega valor, não tem
claro,
nenhum problema.
Claro, nisso. Claro.
Agora, se você tem como objetivo ter, o ser no meio do caminho pode atrapalhar. Se você quer ter a maior fortuna do mundo e no meio do caminho você é fraterna, isso vai atrapalhar. Não é conciliável. E você é empático. Isso vai atrapalhar. Não vai dar para reunir a maior fortuna do mundo. Então, você percebe que o ser como finalidade, ele integra o ter no meio do caminho. Agora, o ter como finalidade não integra o ser no meio do caminho. Ele não é integrador. Então, ter as coisas não tem problema, ter aquilo que necessitamos, ter um certo conforto, contanto que não vire uma mania, né? Contanto que não se torne o objetivo da sua vida. Vai saber que, no final das contas, é o ser humano, inclusive nos processos produtivos da sociedade. O final dos processos não são as coisas, é o ser humano. A natureza não está precisando de gente para reconstruir coisas, Flávio. Máquinas voadoras, ela tem cometa voando para todo canto. É, objeto que voa à velocidade da luz, ela fez a própria velocidade da luz. Ela precisa que a gente faça nós mesmos. Ela precisa que a gente se construa como ser humano. Sabe por quê? Isso ela não pode fazer. Por causa daquela bendita lei do livre-arbítrio. Cada um tem que construir a si próprio. Então, a única coisa desejável para a natureza é que você crie a si próprio. E o resto ela faz sozinha. Tá? Mas não é o problema do ter. O problema é o ter como finalidade. Eu vejo, às vezes, algumas empresas em que eu já dei palestras e tudo mais, vamos falar sobre uma vida saudável. Para quê? Para diminuir o absenteísmo, que o absenteísmo diminui a produtividade da empresa. Você não sabe assim, né? Mas a vida saudável é para as pessoas serem felizes. O ser humano tem que ser final do processo. Eu dizia Kant, é imoral pegar o ser racional como meio e não como um fim em si. O ser humano tem que ser o fim do processo. Quando o ser humano é fim do processo, ele começa a adquirir bondade e empatia para a dor de toda a natureza. Para ele vale a fauna, a flora, o animalzinho da rua, ou seja, tudo para ele é dotado de valor. Não adianta você preservar as coisas se não preserva o ser humano. Preserva o ser humano, que, como diz a frase bíblica, tudo mais era dado para a creche.
Se a gente tivesse essa consciência como sociedade, provavelmente, certamente, a sociedade não se organizaria como é. Eu estou falando dos poderes da sociedade. Estou falando até da própria educação, sistemas políticos, econômicos. Eu acho que parte da maneira como eles se organizam tem justamente a ver com essa falta de consciência que nos impede de enxergar nessa amplitude o poder do ser humano. E isso inclui a empatia, isso inclui a generosidade, isso inclui o que de fato é ser. Quando eu me refiro ao ter, e eu concordo contigo, eu acho que a medida de cada um do que eu devo ou não ter é absolutamente pessoal, necessária, todos nós, né, gostamos de algum conforto, é ótimo. Agora, viver para isso me rouba a percepção de todo o resto. Agora, uma vez que não é interessante para que a sociedade se mantenha como é, e eu estou falando do ponto de vista de quem organiza a sociedade, me parece que essa esperança de que as pessoas tenham essa consciência, levando em consideração o tipo de livro que é vendido, o tipo de ensinamento que, de maneira geral, se dá nas academias, o tipo de discurso que elege os políticos, não vai encaixar nesse tipo de consciência. Isso te gera alguma desesperança? Isso te gera algum tipo de cansaço? O que você pensa sobre isso?
Não. Eu trabalho com a seguinte mentalidade. Se você disser, nem na minha casa, nem na sua tem caneta, eu vou dizer, não, Flávio, é que uma, ó. Ou seja, se tem uma caneta, já existe caneta na minha e na sua casa. Existe um ser humano que enxerga essas coisas, a humanidade tem chance. Como eu te falei, o processo, a humanidade está passando por provas, e o fato dela passar por provas significa que a natureza ainda confia em nós, senão ela teria desistido. O teu filho, quando passa por provas, é por quê no colégio? Não sei nem se você tem filhos, eu tenho duas. Quando elas passavam por provas, é porque a escola acreditava que elas tinham condições de aprender matemática. Para elas era um terror. Mas para mim, que estava olhando de cima como mãe, eu dizia, que bom que essa escola dá provas. Porque superando essa prova, a menina vai saber alguma coisa. Você acha que a natureza não é pedagógica, não pensa a mesma coisa? Ela acredita que a gente pode superar as provas e crescer. Se ela acredita, não vou ser eu que vou duvidar. Eu acredito na inteligência da natureza e acredito na grandeza da condição humana. O que acontece é que a gente tem um foco mórbido. A gente olha para o pior do humano e não para o melhor. Eu vou te dizer uma coisa, confiando no ser humano, crescer já é difícil. Não confiando, esquece. Então, eu chamo a atenção das pessoas. Se você parar para pensar, as pessoas que você conheceu na sua vida, eu já fiz essa experiência comigo. Quantas pessoas com um caráter altamente doentio, que só queriam se aproveitar dos outros. Olha, eu vou te dizer que deve ter sido uns 2% a 3% das pessoas que eu conheci na minha vida. A maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas normais. Pode ser que não fossem excepcionais, mas queriam viver sua vidinha, cuidar dos seus filhos. Algumas um pouco acima da média, mas em geral a maioria era isso. Como é que essa explosão de informação na nossa cabeça nos convence que só existe gangster na humanidade? Você percebe como é que a gente ignora aquilo que a gente está vendo? para acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo para a gente que é. Estou vendo o copo d'água? Não, isso aí é arsênico. O rapaz, fui eu que fui lá no filtro e botei água. A gente nega as evidências que a gente vê, que a gente vive, para acreditar em opinião de terceiro. Isso é ridículo. Então, eu vejo a humanidade, estou vendo que as pessoas têm chance. Por que eu vou acreditar em mídia? Existe um bombardeio mórbido para que as pessoas só olhem para trás, só olhem para baixo, só vejam o pior das possibilidades humanas. Olha para cima. Teve gente que se elevou num nível que não dá nem para acreditar. Tem pessoas nesse momento no planeta fazendo coisas fantásticas. Tem que devolver a fé do homem em si mesmo. Isso é uma das coisas mais graves que eu considero. Todo aquele que trabalha para fazer com que o homem perca a fé em si mesmo está trabalhando em detrimento, em prejuízo da humanidade. E é um dos elementos mais graves que nós temos nesse momento. Devolver a fé no ser humano. E trabalhar para trazer à tona que isso é o sentido de cultura. Vem da mesma raiz etimológica de cultivo, de agricultura. Existe uma semente de humanidade adormecida dentro de nós. Tem que ir lá regar, remexer a terra, tá? Fazer com que venha à tona o que a gente tem de melhor. Isso é cultura. Não jogar uma pá de cal, uma pá de cimento em cima e nos enterrar cada vez no mais animalizante.
Tá? Então, esse tipo de cultivo... Isso, esse tipo de cultivo é cultivo individual também, né, professor? Todos são jardineiros, todos convivem em jardins. Eu acho que às vezes as pessoas se sentem muito impotentes, pensando que para que faça esse tipo de cultivo, eu preciso de alguma plataforma, de alguma mídia, de alguma coisa muito grandiosa, porque sozinho eu não posso mudar o mundo. Eu acho que parte desse problema, e realmente é um problema, né, de tirar a esperança das pessoas, tem a ver justamente com esse sentimento de impotência diante da grandiosidade do mal. Chamar de mal eu acho um pouco relativo, mas é como as pessoas se sentem assim. É quando, na realidade, eu acho que a percepção de que cada um fazendo o seu trabalho naquilo que pode, né, onde está, do jeito que dá, cultivando a pequena florzinha ali, já é mais do que suficiente para, como o exemplo da caneta, né, para que uma caneta seja a nossa caneta, para que uma planta em um jardim seja o jardim de todos também. Né? E aí cada um faz o que sabe, como dá, onde está.
Considerar que a sociedade bombardeou na nossa cabeça que só quem faz mudanças é a massa, e isso é uma mentira.
Exato.
Um ser humano fiel a si mesmo, um ser humano que tem a vida interior, um ser humano que tem identidade, que ouse pensar, sentir, agir segundo o seu próprio discernimento, faz uma diferença enorme no meio de uma massa que caminha toda para o abismo. Faz uma diferença enorme, faz história. Existe uma máxima filosófica que diz que os homens despertos fazem história. Os homens adormecidos normalmente nem a lei. Entende isso? Um homem que se comporta como um verdadeiro ser humano faz história. Existe uma história interessante aqui em Brasília, apenas para ilustrar, para você perceber como esse valor individual é uma coisa inegável. Inclusive, essa pessoa escreveu um pequeno livro só para contar essa história. Era um executivo que estava na época de Natal, ele com vendas, com mil coisas para pensar, parou num sinaleiro aqui em Brasília e veio um garotinho de rua com uma caixa de sapato para pedir uma doação de Natal. Dentro do caixa de sapato tinha uma manga que ele tinha pego no chão. Ele chegou para esse executivo pedindo uma doação, e o cidadão estava estressado, estava super nervoso com o seu dia, falou, eu não tenho nada não, filho, aliás, eu estou passando fome, eu estou querendo é ganhar alguma coisa. Assim, com má vontade para se livrar do menino. O menino parou, olhou para ele e disse, não, moço, o senhor não vai passar fome. Eu só tenho essa manga e também estou com fome. Mas eu dou para o senhor, Deus me dá outra. Se depender de mim, o senhor não vai passar fome. Toma aqui essa manga para o senhor. E era um menino, segundo ele diz, dos 8, 9 anos, ele olhou para os olhos dele, era absoluta sinceridade. Eu também estou com fome, mas Deus me ajuda. Eu ajudo o senhor, Deus me ajuda. Toma aqui, o senhor não vai passar fome. E ele teve que pegar a manga. E ele disse que parou um quarteirão adiante para chorar. E mudou a vida dele, a partir da atitude desse menino. Um ser humano é uma coisa fantástica, cara. Deixa um rastro tão transformador no mundo, que você olha e você diz, por aqui passou um ser humano, mesmo depois que ele passou. Platão, por exemplo, e outros filósofos, têm 2.400 anos que passaram por aqui. Eu ainda estou colhendo o rastro dele. Aliás, um dia desse eu fazia até um pequeno poema que eu dizia, bom, eu passei o dia inteiro ouvindo Platão falar, e eu não soube o que responder. E ele está morto e eu estou viva. Que coisa tão relativa. Você percebe? A gente ainda está ouvindo as vozes dessas pessoas, ainda estão fazendo diferença. Um ser humano que ousou, ser humano, há 2.400 anos. Tá? Então, essa ilusão que o indivíduo não faz diferença, isso é uma mentira. transformar tudo em estatística, só a maioria conta, dificilmente a maioria faz história. A história é feita pelos homens espertos.